Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a epilepsia. E conosco aqui nos estúdios está o neurologista Pedro Renato de Paula Brandão, que é médico do Hospital de Base de Brasília e do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Doutor Pedro, tudo bem?
Tudo bom, Humberto.
Doutor Pedro, a epilepsia é um tema que normalmente vem cercado de mitos, preconceito durante uma época da história. O que é de fato a epilepsia?
Bom, Beto, a epilepsia é um distúrbio cerebral em que há um distúrbio da atividade elétrica do cérebro. Então, essas células nervosas têm atividade elétrica perturbada e isso leva a fenômenos clínicos, que são geralmente alterações de comportamento, sensações anormais e muitas vezes perda de consciência, né? Às vezes gerando o que a gente chama de convulsões ou crises epiléticas. Ou seja, trocando em miúdos, crises epiléticas, que são a manifestação da epilepsia, são alterações temporárias no comportamento, qualquer uma dessas alterações que eu falei, causadas por problemas de comunicação elétrica no cérebro.
Doutor Pedro, e quais são os dados a respeito da epilepsia no mundo? Ela é uma doença muito incidente?
É uma doença extremamente comum, por isso que é importante que a população tenha educação a esse respeito, né? A gente sabe que há cerca de 65 milhões de pessoas com epilepsia no mundo, e apesar da gente não ter um dado oficial muito confiável, no Brasil a gente sabe que cerca de 1,4% da nossa população tem epilepsia, ou seja, mais de 2 milhões de pessoas.
Quer dizer, um número bastante expressivo, né? Para ser chamado de uma doença escondida ou pouco conhecida, é até estranho isso, né?
É estranho.
E, doutor Pedro, a alteração temporária do cérebro que o senhor falou, ela ocorre apenas num dos hemisférios cerebrais ou ela ocorre nos dois?
Ela pode ocorrer das duas formas. Geralmente, o que provoca a crise é um disparo elétrico, né, hipersincronizado de um grupo de neurônios. Ele pode ocorrer de uma maneira mais limitada, ou seja, só em um dos hemisférios, que é quando a gente chama de epilepsia focal ou crise focal. Ou então, pode acontecer em uma rede de neurônios que seja mais distribuída no cérebro e que envolva os dois hemisférios ao mesmo tempo, que é quando a gente chama a crise de crise generalizada.
E, doutor Pedro, está falando de uma crise generalizada e uma focal, dá a impressão de que quando ela está nos dois hemisférios ela é mais grave, é isso mesmo ou não?
Não, de nenhuma forma, né? A gente sabe que a gravidade não está relacionada com o fato de ser focal ou distribuída ou generalizada, né? Na verdade, a epilepsia não é uma doença única, é uma série de doenças que entram com essa nomenclatura, tá? Então, um espectro de manifestações bastante parecida, mas ela varia desde situações em que crianças, por exemplo, que têm problemas graves de desenvolvimento e crises muito resistentes, refratárias, muito frequentes, até adultos que tenham crises uma, duas vezes na vida, pouco frequentes, que perdem ou não perdem a consciência.
Certo. E, doutor Pedro, o que, que pode provocar essa manifestação da epilepsia?
Então, a epilepsia tem diversas causas, né? Como eu estava falando. Uma delas é a causa genética, né? Então, quando as crises são resultados de uma mutação no nosso DNA. Agora, outras causas que estão entre as mais comuns são as causas estruturais, ou seja, quando teve uma lesão prévia no cérebro, um insulto sobre o tecido cerebral, né? Como, por exemplo, um traumatismo craniano, uma meningite, um acidente vascular cerebral, um derrame, né? Famoso AVC, ou mesmo uma cicatriz de neurocisticercose, que é aquele famoso ovo da solitária, quando o ovo da solitária deposita no cérebro. Tem também algumas causas que são metabólicas, ou seja, de reações químicas do corpo.
Essas reações químicas metabólicas seriam de que tipo, doutor Pedro? Seria, por exemplo, diabetes, por exemplo?
Existem, né? Algumas doenças que alteram o metabolismo do lactato, do ácido lático, né? Então podem causar isso, ou até doenças clínicas mesmo que gerem epilepsia, mas são reações nos processos das células, digamos assim.
Certo. E, doutor Pedro, essas causas, quando a gente fala, elas reforçam um quadro da doença que já existia, então essas causas ainda não são as causas primárias, ou elas simplesmente criam oportunidade para o surgimento da epilepsia?
Na verdade, a gente pode dizer que a epilepsia nessas causas estruturais, por exemplo, ela muitas vezes é causada pela forma como o cérebro se recuperou, ou seja, como ele cicatrizou dessa doença. E isso gera uma certa predisposição a esses neurônios dispararem anormalmente.
Né? E o senhor falou em episódios raros, mas, por exemplo, um único episódio de convulsão, ele pode indicar epilepsia? Ou com que frequência, por exemplo, essa convulsão pode ser sinal de epilepsia?
Uma crise única não é sinônimo de epilepsia, porque até 9% da população, ou seja, 4 vezes aquele valor que eu falei anteriormente, pode ter uma crise única na vida. Agora, para quem tem crise única, o risco de recorrência nos primeiros 2 anos pode variar de 20% a 40 e poucos%, 45%, né? Mas existem alguns fatores que predizem se há um risco maior da crise acontecer de novo. Então, por exemplo, se o paciente teve uma cicatriz no cérebro, uma lesão cerebral prévia, se ele tem um eletroencefalograma que mostra achados anormais, ou seja, descargas elétricas anormais, ondas agudas, que a gente chama, pontas, essas coisas estão mais relacionadas a um risco de que isso recorra.
Certo, nós estamos conversando hoje com o neurologista Pedro Renato de Paula Brandão, que é médico do Hospital de Base de Brasília e do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Doutor Pedro, a crise convulsiva, ela pode ser, por exemplo, provocada por um evento externo? Vamos exagerar aqui, um grande susto, ou então, por exemplo, uma noite mal dormida?
Geralmente não, né? A privação de sono, não é que a crise pode ser provocada por privação de sono, sim, uma pessoa que já tem a epilepsia, né, que já tem essa predisposição. Mas é difícil a gente afirmar isso, porque raramente a privação de sono ocorre de uma maneira independente, né? Então, geralmente a pessoa que tem privação de sono está com estresse físico, estresse emocional, abusou de alguma substância, de álcool, por exemplo. Então, é difícil a gente pontuar exatamente a contribuição de cada um desses fatores. Geralmente é o conjunto desses fatores, né?
E, doutor Pedro, quanto tempo pode durar uma crise convulsiva na epilepsia?
Então, a crise pode ser super rápida, demorar somente alguns segundos, ou crises mais prolongadas, quando a gente chama de estado de mal epilético, que é quando ela ultrapassa 5 minutos, né? Essa crise que ultrapassa 5 minutos, a gente chama de uma emergência médica absoluta, né? O chamado estado de mal. Então, que tem que ser chamado um serviço de urgência. Mas as crises geralmente duram, as tônico-clônicas generalizadas, 2 a 3 minutos. Agora, existem outros tipos de crise. Crise de ausência, por exemplo, pode durar menos de 10 segundos.
E quer dizer, doutor Pedro, que não é só a convulsão que determina a epilepsia. Ela pode ser muito mais silenciosa, vamos dizer assim, né?
Ela pode ter várias manifestações diferentes de a crise tônico-clônica mesmo, né? Existem outras manifestações, por exemplo, a crise tônico-clônica é aquela em que o paciente perde a consciência, cai, tem uma contração muscular de todos os músculos do corpo, às vezes ele urina, morde a língua, tem movimentos repetitivos. Agora tem outros tipos, né? Por exemplo, o paciente pode ter uma crise em que ele não perca consciência, que é aquela que chama de crises focais simples, que é simplesmente ter uma contração de um braço ou de uma perna, uma contração repetitiva, ou então ter alterações, sintomas até psíquicos, digamos assim, a sensação de déjà vu, que eu já vi alguma coisa, uma percepção de um cheiro, isso também é considerado uma crise, uma aura de crise. E existe uma crise que é pouco reconhecida, mas pela população não conhecê-la muito, que é a crise parcial complexa. Nesse tipo de crise, o paciente fica responsivo por alguns segundos, é responsivo no sentido de que você chama e ele não interage com o ambiente, mas enquanto isso ele está fazendo alguns movimentos automáticos, alguns movimentos bem estereotipados, por exemplo, pegar na própria roupa, ficar manipulando a roupa, ou então às vezes até um comportamento deambulatório, né? Ele sai andando sem um objetivo, né?
Quer dizer, é muito mais complexo o quadro da epilepsia do que aquela coisa de só ver uma pessoa no chão convulsionando e achar que aquilo é o único jeito da epilepsia se manifestar, né?
Com certeza, tem pacientes com epilepsia que nunca têm convulsões, essas tônico-clônicas, né? Que tem só outros tipos de crise.
O senhor falou em crise de ausência, como é que é isso exatamente?
A crise de ausência é um tipo de crise generalizada, né? Ou seja, ela envolve os dois hemisférios ao mesmo tempo. E nesse caso, o paciente interrompe rapidamente o que ele estava fazendo. Então, vou dar um exemplo. Um professor de matemática está lá escrevendo uma equação no quadro. Ele para o que ele estava fazendo por 5 segundos e logo depois que a crise acaba, ele religa, digamos assim, o cérebro na mesma atividade cerebral que ele estava antes, ele volta e continua a fazer. Então são crises super rápidas, muitas vezes não reconhecidas por quem testemunhou o evento. Né?
E a pessoa que passou por isso, ela chega a perceber que ela esteve fora do ar por algum problema?
Geralmente não, geralmente não, ela não sabe que isso aconteceu.
E, doutor Pedro, a epilepsia, já que a gente está falando de uma, vamos dizer, de uma crise cerebral, ela pode ter repercussão sobre a memória, a acumulação de informação da pessoa?
Pode. Isso é um pouco mais comum em um subtipo específico chamado epilepsia de lobo temporal. Especialmente se uma estrutura do cérebro chamada hipocampo, que é responsável pelo armazenamento das memórias, se ela for alterada numa situação que a gente chama de esclerose mesial temporal.
Quer dizer que aí, nesse caso, há comprometimento da memória. É da memória recente ou da memória passada?
A gente chamaria de capacidade de armazenar novas memórias. Né? Então, a memória antiga não vai apagar, mas a dificuldade de gravar.
Doutor Pedro, e essa história, por exemplo, de tentar impedir a pessoa que está numa crise convulsiva, que ela morda a língua, tem alguma coisa que a pessoa possa fazer? Porque tem gente que quer botar a mão lá dentro.
Isso aí é coisa que tem que ser evitada, né? Então, nunca colocar o dedo na boca do paciente, porque o paciente contrai a mandíbula de uma maneira tão intensa que ele pode até amputar o dedo da pessoa que fez essa...
Quer dizer, a pessoa que tenta ajudar acaba piorando a situação, né?
Exatamente.
Mas como é que se faz nesse caso, hein, doutor Pedro?
O que a gente tenta fazer na hora da crise é colocar o paciente de lado, protegê-lo de traumas, então em locais que ele não possa cair, nem bater a cabeça, né? Então, arranjar algum apoio para a cabeça dele, sempre de lado, afrouxar a roupa se ele tiver com a gravata apertada, se ele tiver com cinto, com alguma coisa assim, né? E aguardar para a crise passar. Em geral, uma crise tônico-clônica demora 2 a 3 minutos e depois a pessoa tem um período pós-ictal, que é um período de responsividade que é de duração variável, mas em geral dura uns 10 a 15 minutos. Né?
E na situação, por exemplo, doutor Pedro, se a pessoa estiver babando, né? Porque houve uma época até na história mais antiga que as pessoas viam aquela barba, ficavam pensando que era demônio, enfim, tantas coisas, a pessoa já passava pelo problema e ainda pela estigmatização, né? Essa pessoa que está babando ali na hora, como é que se pode ajudá-la para que ela saia o melhor possível dessa situação?
Então, essa mesma medida que eu te falei, colocar a pessoa de lado, porque qual o problema dessa saliva para o paciente, a pessoa que está tendo epilepsia, está tendo a crise no momento, é que essa saliva caia na traqueia, né, e gere um sufocamento ou uma pneumonia depois por aspiração, né? Então, a colocar de lado, se estiver dentro de um hospital, é claro, eles vão usar um aspirador, vão tentar tirar aquela saliva em excesso, né? Mas, em geral, basicamente, colocar de lado.
E, doutor Pedro, na hora que as pessoas veem uma pessoa numa crise epilética babando, tem gente que diz assim, não bote a mão nessa baba porque vai te passar alguma coisa. Epilepsia passa?
Com certeza que não. Isso é um absurdo. Isso é um dos problemas da estigmatização da epilepsia, né? Isso não é uma doença contagiosa. O que você tem que fazer ao se deparar é tentar ajudar o paciente, colocá-lo de lado e protegê-lo. Isso não é transmissível. Ninguém vai ter a doença simplesmente por ter tido contato.
E, doutor Pedro, a gente falou do que uma pessoa que está próxima, né, de um quadro convulsivo pode fazer para ajudar quem está passando por uma crise. E o contrário? Tem alguma forma da pessoa que está passando ou que vai, sente que vai passar por uma crise, ela tem como se ajudar nesse momento?
Tem várias medidas que podem ser feitas pelo paciente em si, né? Uma parte dos pacientes, que são aqueles que têm as epilepsias focais, né, de um lado só do hemisfério, tem um aviso que vai ter a crise. Alguns pacientes chamam de ameaça que a crise vai acontecer, que é o que a gente chama de aura. Essa aura geralmente é uma sensação que varia desde um medo súbito quanto uma percepção meio que alucinatória, por exemplo, um cheiro desagradável, uma sensação desagradável que sobe do estômago para a cabeça. Na hora que o paciente sente esse evento, ele tem que se posicionar em um local seguro. Se não tiver um local seguro, deitar no chão, né, e avisar a quem estiver ao redor que está prestes a acontecer uma crise.
Quer dizer, de qualquer forma, isso deve ser quando na segunda ou terceira vez que isso acontece. A primeira deve ser uma surpresa para todo mundo.
Geralmente é surpresa. É difícil se ele não teve a experiência antes, né, do filme.
Nós estamos conversando hoje com o neurologista Pedro Renato de Paula Brandão, que é médico do Hospital de Base de Brasília e do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Doutor Pedro, e o diagnóstico para o profissional de saúde? Como é que existem exames que identifiquem a epilepsia?
O mais importante no diagnóstico é a consulta, é a história, é o relato que geralmente são testemunhas que fazem do evento possivelmente epilético, né? Então, é essencial que o paciente que teve uma crise convulsiva, quando vá a uma consulta, leve a pessoa que testemunhou o evento, porque aí essa informação que vai levar o neurologista a dar o diagnóstico. De maneira auxiliar ou complementar, podem ser feitos eletroencefalograma, que é um exame que mede o estado elétrico do cérebro, digamos assim, né? E exames de imagem, né? Ressonância, tomografia, eventualmente podem ser pedidos. Não são todos os casos que são necessários. Então, o médico vai arbitrar isso, né? Vai determinar se é preciso ou se não é preciso fazer esse exame.
Quer dizer que mesmo quando a pessoa está fora da crise, um eletro pode mostrar um quadro já de epilepsia?
Às vezes sim, há algumas descargas que ocorrem entre as crises, né, que a gente chama de interictais, e essas descargas ajudam a gente.
E doutor Pedro, tratamento, a epilepsia tem tratamento?
Sim, isso é muito importante, né? Tem tratamento e tem um tratamento eficaz, na maior parte dos casos, né? Então, os tratamentos mais utilizados são o uso de medicações antiepiléticas, né? Ou drogas antiepiléticas. Esses fármacos, essas medicações, elas atuam sobre os neurotransmissores cerebrais, aumentando o nível de inibição das células do cérebro, ou sobre os canais iônicos, né? Os canais dos neurônios que passam lá o sódio, o potássio ou o cálcio. E isso diminui, essas medicações diminuem a chance que o neurônio dispare de maneira excessiva e anormal. Né? Para uma minoria de pacientes, a gente acha que gira em torno de 20%, né? 20 a 30%, eles podem ser farmacoresistentes, ou seja, usar pelo menos duas medicações diferentes e não obterem controle da crise. Esses pacientes, alguns deles, podem ser propostas cirurgias que diminuem a frequência das crises. Né?
De qualquer jeito, é uma avaliação quadro a quadro, né?
É uma avaliação que depende de o paciente ter um acompanhamento médico longo e determinação da eficácia ou não do medicamento epilético, né? Tudo isso é importante.
E, doutor Pedro, no caso do medicamento, a pessoa conseguiu controlar a crise, conseguiu controlar a epilepsia, esse medicamento vai ser usado durante muito tempo da vida dele, vai ser permanente, ou ele pode eventualmente vir a não necessitar mais desse medicamento?
Isso depende, isso é muito avaliado caso a caso, porque, como eu te falei, epilepsia são doenças bem diversas que ganham o mesmo rótulo, né? Por exemplo, existem algumas epilepsias que a gente chama de benignas da infância. Então, nessas epilepsias benignas da infância, que tem um tempo pré-determinado que elas duram, ele vai usar o medicamento só daquele tempo e na idade adulta já não vai utilizar mais, né? Ao mesmo tempo, existem algumas outras formas. Por exemplo, a epilepsia mioclônica juvenil, em que o paciente não pode ter a medicação suspensa. Esse provavelmente vai usar a medicação a vida inteira, né? Se tiver esse diagnóstico. Então, depende muito do tipo de epilepsia que a pessoa tem. Mas tem uma recomendação básica para falar para todos. Nunca suspenda a medicação por conta própria, né? Esse é o motivo mais frequente de acontecer uma crise epilética. O paciente achar que não precisa mais utilizar o remédio e suspender o uso.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao neurologista Pedro Renato de Paula Brandão, que é médico do Hospital de Base de Brasília e do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre a epilepsia. Doutor Pedro, muito obrigado.
Eu que agradeço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.